o tempo no seu desenvolvimento, ao longo da história, passou por várias formulações. Tivemos um tempo aristotélico, tivemos um tempo agostiniano, que perpassou por toda a Idade Média. Depois tivemos elementos da Renascença, elementos da modernidade, elementos contemporâneos. E agora, neste instante, muitos pesquisadores pelo mundo propõem novas variações quanto à temporalidade. Nesse trabalho, nós vamos fazer uma conversação entre o tempo objetivo, e para isso vamos trabalhar a obra A História Deve Ser Dividida em Pedaços, do Jacques Le Goff, esse historiador francês. Aliás, esse livro foi o último trabalho dele, de 2014, nesse ano que ele faleceu, 90 anos, o Jacques Le Goff. Uma obra muito bonita. O Jacques era um especialista em Idade Média, né? E ele coloca nas primeiras páginas que a vida dele toda foi o estudo da Idade Média. Um livro muito importante para o trabalho de hoje à noite. Da parte subjetiva da temporalidade, nós vamos ver esta obra de publicação da Companhia das Letras, Toda a Poesia, obra que traz os livros de Paulo Leminski e que termina, depois de centenas de páginas, com uma homenagem muito bonita de vários autores brasileiros, cada um escrevendo uma página para o Paulo Leminski, sublinhando a importância que esse poeta, querido poeta, tradutor, não, o Paulo Leminski, de Curitiba, olha, o Wilson Bueno, Caetano Veloso, a Alice Ruiz, vários autores, ao final, agradecem o trabalho que o Leminski nos deixou. Haroldo de Campos, né? Ele conhece muito cedo Haroldo de Campos, logo quando ele sai de Curitiba. Eles se tornam grandes amigos por uma vida inteira. Uma vida curta, né? O Paulo Leminski viveu 44, 45 anos. E conversando com esses livros, que vão fazer esses compassos entre trânsitos, entre objetividade e subjetividade, veremos um encarte do filme do cineasta mineiro, Cal Guimarães, a obra chamada Espera. Neste filme, Cal Guimarães faz um documentário, né, daquele modo como ele costuma trabalhar. O Cal tem, ele pensa com as imagens, ele é um filósofo das imagens, o Cal Guimarães, um dos nossos grandes cineastas, jovem cineasta, né, mineiro. Nasceu e vive em Belo Horizonte. O Cal mostra várias situações das quais pessoas esperam. Então ele aprofunda isso e mostra contextos que esperam, mostram coisas que esperam. Uma obra notável, um documentário muito bonito do Cal Guimarães. Muito bem, vamos começar diretamente com o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff, nesse trabalho, e sabendo dos impactos que ele traria, ele faz a crônica dos tempos. Então ele se repete, ele mesmo afirma que ele traz várias pesquisas que já viu em grande parte, algumas até alcançado a conclusão, ele retoma e nos propõe na forma de uma crônica que se repete. Na verdade, é uma espécie de paródia que ele faz com a própria circularidade. Porque ele diz que nós, seres humanos, aqui no Ocidente, a especificidade dele é a Idade Média do Ocidente, nós nos especializamos em designar períodos. Foi a grande característica da temporalidade para nós. Nós começamos a marcação do tempo por períodos. Uma dádiva e um problema imenso que vai trazer para as nossas vidas. Bem, então, logo do início, ele fala: ao tratar do problema geral da passagem de um período a outro período, eu examino um caso particular, a pretensa novidade do renascimento e sua relação com a Idade Média. Ora, que novidade pode ter o renascimento? O Lugoff, ele propõe um questionamento, que nós é que dividimos as coisas assim. E acreditamos nisso. Acreditamos que houve uma Idade Média, que houve uma Antiguidade, que houve um Renascimento. E ele diz que, se considerarmos os fatos e as coisas que aconteceram, não teremos toda essa certeza e toda essa fundamentação, principalmente para dizermos: a Idade Média foi até aqui e, deste ponto em diante, tivemos o Renascimento. Algo que faz não apenas balançar os ponteiros do relógio, mas muitas outras concepções. Ele diz: este livro vai colocar em evidência as características principais de uma longa Idade Média Ocidental, que poderia ir da Antiguidade Tardia, aqui é o século III até o século VII, né? Até a metade do século XVIII. Vamos lá, então, vamos ver o que ele está nos propondo e as consequências destas questões. Habituados desde o banco escolar que estamos, não é? A antiguidade é esse período, a pré-história é esse período, com essas características. A Idade Média, Baixa Idade Média, Alta Idade Média. Nós acompanhamos isso, as características desses elementos. E se de fato não foi assim? E se isso aconteceu por conta de pessoas que entendiam o mundo daquela forma? Ele vai escrever, ele diz: um dos problemas essenciais da humanidade, surgido com seu próprio nascimento, foi dominar o tempo terrestre. Os calendários permitiram organizar a vida cotidiana, pois quase sempre estão ligados à ordem da natureza, com duas referências principais, Sol e Lua. Contudo, os calendários em geral definem um tempo cíclico e anual. Para organizá-lo, recorreu-se a vários termos. Falou-se de idades, épocas, ciclos. Contudo, o que me parece ser mais bem adaptado é períodos. Período vem do grego períodos, que designa um caminho circular. Lugoff diz que a partir daí nós nos habituamos a essa circularidade do tempo. Termina um ciclo, vai se refazer de novo, passaremos de novo pelas estações, de novo pela plantação, pela colheita, etc. De onde vem isso? Ele vai apontar duas raízes principais nisso. Uma lá no Velho Testamento em Daniel, a outra nos gregos. Mas vamos acompanhar e vamos ver os dilemas e os problemas em torno disso. Lugoff então diz: para os historiadores do século XVIII, assim, primeiro ele diz que quando se designou períodos, depois séculos, e ele diz que século só começou a ser falado muito recentemente. Muito recentemente, até há pouco tempo não havia essa definição de século tal, não se pensava assim. Isso é recente. Só que quando se tentou fazer isso, nós esbarramos em muitos problemas. E os historiadores tiveram que fazer uma espécie de licença quanto a essa ideia de secularização do relógio. Vejam como ele escreve: para os historiadores, o século XVIII começou em 1715. E o século XX, em 1914, em que, pese todas essas imperfeições, o século tornou-se uma ferramenta cronológica indispensável, não somente para os historiadores, mas para todos aqueles que se referem ao passado. O período e o século não correspondem à mesma necessidade. Por exemplo, tendo a palavra renascimento introduzida no século XIX, Vou repetir. A palavra renascimento, que foi introduzida no século XIX, se tornando a marca de um período, buscou-se fazê-la coincidir com um ou vários séculos. Ora, quando iniciou o renascimento? No século XV, XVI? E ele diz que aí está um grande problema. Observem, Lugoff está nos dizendo que quando nós acertamos bem o renascimento, isso aqui no século XIX, o renascimento começa em tal data, tem essas características. O homem anterior, o homem medieval, era de tal data, tais características. Basicamente o que estamos fazendo é olhar para um relógio na parede, erguer a mão para os ponteiros e definir a marcação, a maneira como vão se comportar. E às vezes, o que está em torno disso vai dizer, não, mas nós não vamos acompanhar isso que os ponteiros ali estão dizendo. E aí há um problema entre aquilo que foi designado no relógio e o que está acontecendo. E muitas coisas dependem disso. Considerem a vida escolar. Considerem definir quando uma pessoa entrou na idade adulta, quando ela já pode dirigir um automóvel, já pode votar, já pode trabalhar. Considerem quando designamos o que é a velhice, os benefícios e os direitos que a pessoa tem e outras coisas. Tudo isso é designado por períodos. Não é apenas um período que ele está colocando aqui de populações, povos do Ocidente. Envolve muitas e muitas outras coisas. Esta é a parte objetiva. No entanto, se tomamos, por exemplo, alguns que questionaram tudo isso e para os quais isso era, tinha uma relevância de outra ordem, como Paulo Leminski, já vemos que essas coisas não funcionam assim. Há pessoas que sabem, bom, designaram então que agora eu estou na idade adulta, ok. Eu tenho tais direitos agora e não tenho e tais deveres por estar neste período da idade adulta. É assim que a sociedade dos homens faz. Só que alguns, em suas subjetividades, às vezes não se sentem adultos. O relógio marca, você tem 30 anos. E por dentro a pessoa diz, eu tenho 15, eu tenho 25, eu tenho 60, eu tenho 90. Como é essa conversação? Alguma coisa precisa conversar aqui, se vivemos numa sociedade. Como é feito isso? Um dia desses, escreveu Paulo Leminski, quero ser um grande poeta inglês, do século passado, dizer, ó céu, ó mar, ó destino, ó clã, lutar na Índia em 1866 e sumir num naufrágio clandestino. Paulo Leminski acabou de quebrar toda a simetria que havia na construção dos relógios, períodos, épocas. Como ele faz para vivenciar isso em sua alma, em seu coração, e conversar isso com o que os historiadores e a sociedade dos homens designou? Há problemas muito concretos quanto a isso, no dia a dia, nas nossas vidas. Em outra parte, Paulo Leminski escreveu, quando eu tiver, sempre sobre o tempo, está bem? Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. É possível conversarmos estes elementos? É possível conversarmos o que a sociedade dos homens designou? Eis a Idade Média, eis a Idade Moderna, eis a Idade Contemporânea, com essa subjetividade que o Leminski propõe, uma das maneiras de fazermos essas conversações é o que o Lugoff, Jacques Lugoff, está nos propondo. Mas eu gostaria de mostrar isso no cotidiano. Como é isso no cotidiano? Quando você vai ao seu dentista, ele está atrasado, está terminando uma cirurgia, vai atender você daqui meia hora. E você fica na sala de espera. Como é isso quando você está a caminho do aeroporto para se encontrar com quem você ama no Natal? Como é isso dentro de nós? Vou partilhar a tela, vamos ver um trechinho, um encarte deste belo documentário de Carl Guimarães. Várias considerações aqui. Como computar, então, em torno dessas questões que estamos vendo, seja no tempo subjetivo, apontado por Paulo Leminski, seja no tempo objetivo, trabalhado por Lugoff, quando uma pessoa dorme numa rodoviária e sonha, o sonho entra no cômputo do tempo? E se o sonho é particionado, se ele é pulverizado, como é que a gente computa esse tempo com relação? O que será determinante nessa temporalidade? É o tempo que ele espera o ônibus chegar e será acordado para viajar? É o tempo que ele julga infinito da espera que está ali? É o desconforto? O desconforto vai alterar esse tempo? Como fazemos? O Lugoff diz que tudo inicia na tradição de uma raiz da tradição judaica. E ele diz, propõe essencialmente dois modelos de periodização, utilizando cada um dos números simbólicos, o número 4, relativo às estações, e o número 6, segundo as 6 idades da vida. Aqui no número 6 ele está se referindo a Agostinho, né? E 4 a Daniel. Mas ele conta que isso ganha uma conformação diferente, profunda, na Idade Média, que é quando se busca com muita ênfase o elemento dos períodos, sobre um novo prisma. Então ele diz, no início do século XXI, agora, pesquisas em diversos quadrantes do mundo, aproveitando isso a que se chama de mundialização, mundializar o tempo, o que em muitas instituições e trocas entre as diferentes culturas e religiões impõe a periodização ocidental às outras civilizações. Esta situação e esses esforços legítimos estão no cerne das inquietações que pesam sobre a periodização da história. Para o Lugoff, é inevitável que nós trabalhemos essas questões. É necessário que trabalhemos. Nós temos que ter um tempo. Nós nos estruturamos de tal forma que seria um caos se simplesmente abolíssemos as marcações de tempo que temos. A questão é conversarmos esses elementos. A Idade Média conheceu outras concepções de tempo, na continuidade das periodizações religiosas. E não só a Idade Média. O autor nos conta que praticamente em todas as estações da humanidade nós tivemos mais de uma concepção de tempo. E que muitas vezes isso foi um problema muito grande. Quando ele cita o século XXI, ele está falando de autores que começam a questionar e perguntar. Às vezes nós já não vivemos no espaço de um dia que convencionamos, aproximadamente 2, 3 meses, uma dona de casa que também trabalha fora e que faz dentro de casa serviços concomitantes, ela não está a um só tempo fazendo muitas atividades, multiplicando temporalidades. Se levarmos isso para o trabalho, algumas pessoas, por exemplo, trabalhariam 5 anos e poderiam ter aposentadoria pelas regras vigentes. Mas nós não temos essas marcações. Estamos aprendendo a pluralidade concomitante do tempo e outros elementos. Já vivenciamos provavelmente isso, só não sabemos ainda como fazer isso socialmente de forma que possamos trabalhar com isso em nossas vidas, não é? Ele vai então para o aparecimento tardio da Idade Média, que é o apontamento que ele faz para o Renascimento. Então ele diz, o desejo da periodização só apareceu nos séculos 14 e 15, ao final do período que precisamente foi definido em primeiro lugar, a Idade Média. A palavra antiguidade, vinda do latim antiquitas, significava então envelhecimento, confirmando a existência antes da era cristã da concepção agostiniana de que a humanidade havia chegado à sua velhice. Olha, observem as marcações anteriores do tempo. Como aqueles que chegaram um pouco antes de nós já faziam essas marcações. E que depois muitos nós assumimos isso, como assumimos a linguagem, como assumimos os idiomas e muitas outras coisas. O termo Idade Média, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante, esperando sem dúvida entrar num período tão radioso quanto é difundido, disse, no século XV. Principalmente em Florença. Aí está a razão pela qual esta cidade se torna o centro do humanismo. O próprio termo humanismo não existia antes do século XIX. Em torno de 1840, ele designa a doutrina que coloca o homem no centro do pensamento e da sociedade. Quando o Lugoff faz esses comentários, e ele é um erudito, ele coloca muitos pesquisadores, muitas citações de obras, de historiadores que afirmam e acompanham esse pensamento dele, o leitor rapidamente começa a entender que termos como antiguidade, renascimento e outros, que aparentemente desde o nosso banco escolar pareciam eternos e surgidos desde sempre, são construções recentes e indexadas a um propósito. Mexeram no relógio que está na parede. Precisavam mexer, por razões políticas, econômicas, geográficas e outras. Sem que muitos se dessem conta e concordando com isso, houve um grande atrapalho em muitos elementos da vida, em muitos segmentos da vida. Questionando isso, temos a chance agora de um diálogo que antes não havia. É como se antes dissessem para você, agora você é uma criança e você diz, eu já tenho 30 anos, não me sinto. Questionar o relógio, conversar com ele, discutir, às vezes ir além dele. E isso não é uma tarefa muito simples. Mas muitos já fazem. Paulo Leminski, quando trabalha as questões de tempo e temporalidade, em uma parte ele diz, lembrem de mim como de um que ouvia a chuva, como quem assiste missa, como quem hesita, mestiça, entre a pressa e a preguiça. Olhem as dimensões da temporalidade ligadas à memória, lembrança, elementos de afetividade. São vários relógios que o Leminski coloca em sobreposição, em contraste, em ausência. Nos convida a conversar com os relógios. Passe a noite, passe a peste, passe o verão, passe o inverno, passe a guerra e passe a paz. Passe o que nasce, passe o que nem, passe o que faz, passe o que faz-se. Que tudo passe e passe muito bem. Paulo Leminski. Esta forma subjetiva de lidar com o relógio, que segue elementos às vezes aleatórios do coração, da vontade, das questões da vida, encontra uma série de dilemas, e o autor sabe disso. Nem toda hora, escreveu Paulo Leminski, é obra. Nem toda obra é prima. Algumas são mães, outras irmãs, algumas clima. Em 1987, no livro Distraídos Venceremos, o autor coloca o que segue. Vou ler aqui para vocês esta parte. Por um lindésimo de segundo. Tudo em mim anda mil. Tudo assim, tudo por um fio. Tudo feito, tudo estivesse no cio. Tudo pisando macio, tudo psiu. Tudo em minha volta, anda às tontas, como se as coisas fossem todas, afinal de contas. Conhecem relógios que marcam assim? Nós temos como deixar que relógios se comportem dessa forma em nossas vidas? Muitos já fazem isso. Retornando ao nosso trabalho, vamos agora aprofundar os estudos. Primeiro, gostaria de agradecer a colaboração de tantos dos colegas que acompanham de casa, quanto daqueles que estão aqui no Instituto acompanhando os trabalhos hoje. Em tudo isso que vimos, nos comentários que os colegas fizeram, nos alunos, observem, por favor, alguns elementos. Não se trata propriamente de uma administração coercitiva do tempo, mas de uma conversação com ele de tal forma que o ser humano, em 2022, não seja mais um refém desse tempo. Que ele vá dizer para nós, agora é o tempo de você aposentar, agora é o tempo de você adoecer, agora é o tempo de você ser saudável. Queremos, provavelmente, muitos querem, conversar com esse tempo. É possível ajustar? Sabemos como ajustar, quais são os critérios para ajustar. Ajustar o quê? Quando? Ajustar o tempo subjetivo? Ajustar o tempo objetivo? Ajustar um amálgama desses tempos? Eis uma das questões dos nossos dias. O Legoff, muitas páginas adiante, ele vai nos colocar alguns elementos. Com a periodização, o historiador formata uma concepção do tempo e simultaneamente oferece uma imagem contínua e global do passado, que acabamos de chamar história. Em geral, considera-se que a história ocidental tem duas origens. De um lado, o pensamento grego, em particular a partir de Heródoto, isso lá no século 5 a.C. E outro, a Bíblia e os pensamentos hebraico e cristão. Nesse universo, o Lugoff nos conta que aqueles primeiros historiadores, eles trabalhavam como cronistas. E essa crônica, aos poucos, com o surgimento das universidades, dos estudos sistemáticos e organizados, isso foi gradativamente migrando ao encontro de uma verdade. Então, era uma crônica que precisava se traduzir por verdade, deixando o espaço mítico e poético para além do espaço da história. Era um outro tempo. Ele diz: o cronista era aquele que mais se aproximava do historiador, tal como este é entendido na concepção moderna. Entretanto, quando as universidades foram fundadas, as primeiras universidades importantes do final do século XII e no início do século XIII, e para o conjunto da Europa até o final do século XV, a história em crônicas ainda não tinha como propósito ser ensinada. Qual a pertinência disso nos trabalhos em torno do tempo? O Lugoff está nos dizendo: vamos não apenas estudar o tempo como foi feito e o que eles propunham nas divisões, vamos ver quem era esse que propunha essas divisões. Por isso que ele coloca como era a formação desses historiadores, como eles propunham essas pesquisas, para que possamos entender por que fizeram de determinada maneira aquelas divisões. Havia um sentido para eles, um propósito em tudo aquilo. A difusão do século XVII e XVIII desse saber relacionado principalmente com a Idade Média deu origem ao que Arnaldo Momigliano chamou de uma revolução do método. O amor pela verdade, sentido pelo historiador, passa doravante pela administração da prova. As diferentes periodizações baseiam-se desde então em sistemas de estabelecimento de uma verdade histórica. Isso era uma nova época, um novo elemento. Mas o Lugoff diz que quando se começou a falar numa idade moderna, numa idade no Renascimento, naquilo que vinha muito além do que havia antes, ele disse que houve uma verdadeira hostilidade. Tornou-se incômodo ainda assumir certos postulados daquilo que eles consideravam retrógrado, ultrapassado e antigo. E, segundo o autor, um grande engano aconteceu ali. Olhem, é como se, vamos tomar uma licença poética apenas como ilustração. É como você chegar em casa, chamar seu filho de 11 anos e dizer a ele: a partir de hoje você é adulto. Então, tudo que houve daqui para trás vamos considerar como o seu lado infantil. A partir de agora, você tem essas características, regras, tarefas como um adulto. Uma licença poética. Para muitos, aliás, foi muito próximo o que aconteceu em suas vidas, né? Um dia o pai morre, tem 16 anos, o garoto, e ele tem que assumir, precisa trabalhar, precisa sustentar a casa, ajudar a mãe, os irmãos mais novos. Para muitos foi assim, literalmente foi assim que aconteceu. Abortaram todo um processo de infância, de adolescência, e se tornaram adultos, do anoitecer de um dia para o amanhecer do outro. Pois na história da humanidade, muitas coisas aconteceram desta forma. Considerem tudo aquilo que está em andamento. Como vai conversar com uma tal mudança tão radical? Por vias tortas, e como eu disse, uma licença poética, foi mais ou menos assim que boa parte da humanidade descartou completamente a Idade Média em relação ao Renascimento e tudo o que viria então. Traumático, contundente e cheio de fraturas que isso ocasionou. O Lugoff nos diz: a hostilidade, ou até mesmo o desprezo, sentido e frequentemente expresso em relação à Idade Média pela elite cultural da época dita do Renascimento, a partir do século XIV, com mais frequência durante o século XV, sobretudo XVI, foi retransmitida e agravada posteriormente, em particular pelos eruditos ditos das luzes do século XVIII. Eles chegaram até a qualificar a Idade Média como época das trevas, Dark Ages, em inglês. Essa condenação da Idade Média é fundamentada, antes de tudo, na necessidade para os homens do Renascimento de voltar à Antiguidade Clássica, a seus mestres, Aristóteles e Platão na Grécia, Cícero e Sêneca em Roma, que o pensamento medieval teria ignorado e contra os quais se teria afirmado. Bom, então o Lugoff, após todas essas colocações, agora ele nos diz que é importante fundamentar, mostrar que essa cisão, essa fratura, na verdade, foi apenas um campo teórico, um campo prático. As coisas não foram assim. Foi dividido, a Idade Média agora fica para trás, estamos no Renascimento, foi dito, foi festejado, foi anunciado, protocolado de várias formas no cotidiano, mas na prática, nas pessoas, as coisas não se passaram dessa forma. Ele escreve: é preciso mostrar que nos campos econômico, político, social, cultural não há, no século XVI e de fato até meados do século XVIII, mudanças fundamentais que justificassem a separação entre a Idade Média e um período novo, diferente, que seria o Renascimento. É somente a partir de meados do século XVIII que as principais repercussões das descobertas se fazem sentir na Europa. Ele está se referindo a Cristóvão Colombo, séculos, quatro séculos antes. Ele diz que outros quatro séculos precisaram correr para que essas mudanças começassem de fato a se pronunciar. Escreve Lugoff: a América só se torna de fato uma interlocutora para o velho continente a partir da fundação dos Estados Unidos, e isso aconteceu em 1778, em relação à América do Sul, da libertação levada a cabo por Bolívar somente a partir de 1810. De grande parte dos estados coloniais espanhóis. E isso ele coloca praticamente em todas as áreas. Ele desce especificidades, por exemplo, a navegação. Escreve Lugoff: o que abre essa navegação em alto mar para os europeus é a invenção da bússola, do leme, da vela quadrada. As duas partes da Europa, tanto a nórdica quanto a mediterrânea, encontravam-se desde então ligadas regularmente por enormes galeras que transportavam mercadorias, mas também homens. A economia agrícola europeia conheceu certo desenvolvimento na Idade Média. A invenção do arado permitiu o aprofundamento das culturas. Porém, somente no século XVI e mesmo além dele é que subsiste na Europa uma economia rural de longa duração. Nos livros de história você encontra uma régua riscando e mostrando a partir de agora é diferente. E o Lugoff disse: não foi assim que aconteceu. Então, se não foi assim que aconteceu, e o relógio está marcando 8 horas, 9 horas, mas o cotidiano dos homens de 6 horas, por vezes o ser humano vai acreditar no que o relógio está anunciando. Eis o Renascimento, são 8 horas. E anula a própria experiência para viver o que o relógio anuncia. É muito recente essa questão de um ser humano poder conversar com a temporalidade, não ser mais escravo dela, conversar, buscar ajustar. Alguns ainda hoje não sabem, em 2022, estão ansiosos, o tempo corre, estão tensos. E você pergunta: escute, você precisa se acelerar tanto? Aumentar tanto a sua velocidade? Você precisa de fato ficar assim angustiado? Não pode fazer mais devagar, não pode sentir mais devagar, não pode viver um pouco mais com paz, é preciso essa correria toda? E a pessoa justifica, dizendo às vezes que é o próprio tempo que coloca isso numa armadilha conceitual bastante conhecida em nossos consultórios. E ele cita os vários campos da humanidade que moda, o campo, a economia, como as coisas eram feitas. O Lugoff nos dá uma aula inteira sobre o que achamos que havia mudado. No entanto, poetas como Paulo Leminski, de certa maneira íntima, já vivenciavam isso de outra forma. Já sabiam que o relógio dos homens precisaria necessariamente conversar com a subjetividade dos homens e viviam isso. Querem ver um exemplo? Paulo Leminski escreveu: meio-dia, um dia e meio, meio-dia, meio-noite. Metade deste poema não sai na fotografia, metade foi-se. Mas eis que a terça metade, aquela que é menos dose de matemática verdade, de que soco, tiro ou coice vai e vem como coisa, ou nem, ou de quase. Como se a gente tivesse metades que não combinam, três partes destempestades, três vezes ou vezes três, como se quase existindo só nos faltasse o talvez. Paulo Leminski brinca com o tempo, dança com o tempo, vai e volta com o tempo, às vezes se assusta com o tempo e às vezes deixa que o tempo se assuste com ele. Ele conversa com o tempo. Disfarça, tem gente olhando, uns olham para o alto, cometas, luas, galáxias, eles olham. Outros olham de banda, lunetas, luares, sintaxes. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando, olhando ou sendo olhado. Outros olham para baixo, procurando algum vestígio de tempo que a gente acha, em busca do tempo perdido. Raros olham para dentro, já que dentro não tem nada, apenas um peso imenso, a alma, este conto de fada. Que convite maravilhoso para voltarmos a olhar para dentro e ver que, de fato, muito do tempo está ali, esperando para conversar conosco. Gostaria de partilhar a tela para mostrar a vocês mais um trecho deste documentário de Cal Guimarães, cineasta mineiro, poeta, filósofo da imagem, para os nossos trabalhos. Vou partilhar então.
As janelas de barco me lembram o cinema. Enquanto espero, devaneio de novo e acompanho com atenção um monótono filme de 3 horas de duração. Em algum momento já não vejo mais o que estou vendo. Algum ínfimo detalhe da paisagem enquadrada pelas janelas deste barco me fazem lembrar de outras janelas de barco pelas quais olhei um dia, justamente aquelas que carrego comigo em minha bolsa agora. Thank you.
presença de vocês. Nós vimos as várias dimensões do tempo, quanto a sua ocorrência na nossa sociedade e no nosso cotidiano. E convido a verem na íntegra esse documentário do Cal Guimarães, como uma belíssima ilustração da visibilidade do tempo. Alguns só o veem quando precisam esperar, quando precisam se apressar, quando têm elementos de disposição com relação ao fazer, ou quando a vida já passou, ou quando estão na correria. Uma oportunidade de conversarmos e de ajustarmos as questões do tempo.